step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Bem como de implantar rigorosos programas de integridade, a fim de prevenirem futuras reincidências. Isso possibilitou a continuidade dessas atividades de forma legítima e a manutenção de milhares de empregos. Foi um período valoroso em que pude aprender e contribuir com...
10 horas em ponto.
Repita.
10 horas.
Bom, a gente termina aqui a nossa edição do Jornal da Manhã, mas na sequência, no Morning Show, na TV Jovem Pan News, a gente continua falando, obviamente, trazendo as informações sobre a sabatina de André Mendonça, que continua falando nessa abertura, nessa apresentação dele, e também nas rádios com o Jornal da Manhã, segunda edição, e nas nossas plataformas. Muito obrigado pela sua audiência. A gente continua acompanhando. Até amanhã, Adriana.
Até amanhã. Bom dia a todos.
Realizado.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. O melhor Natal do Brasil é nas Lojas 100. Ainda bem que tem.
Já é tempo de realizar todos nossos sonhos, conquistar.
A sabatina ao vivo do futuro ou não ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Ele fala agora à Comissão de Constituição e Justiça e a gente acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan.
Atuei para a construção ou implementação dos seguintes programas: Compra SUSP, Programa de Compras Eficientes para o Sistema Único de Segurança Pública, ou seja, para todos os órgãos de segurança pública do país que optarem por aderir às respectivas atas de preço levadas a efeito pelo Ministério. A Força-Tarefa SUSP de Combate ao Crime Organizado, programa instituído com o propósito de reduzir os indicadores de violência e crimes no país, como homicídios, latrocínios, tráfico de drogas, bem como roubos a bancos, cargas e veículos, mediante atuação conjunta, integrada e coordenada entre as polícias da União e dos Estados. Criação da Política Nacional e da Estratégia Nacional de Inteligência de Segurança Pública, para garantir a transparência, a imparcialidade e o respeito aos direitos e garantias individuais dos cidadãos no processo e no resultado das referidas política e estratégia nacional. Constituir grupo de trabalho com a participação de representantes do Conselho Nacional de Justiça e da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, que, no caso, foi representada pelo estimado senador Marcos Duval e pelo deputado Cláudio Cajado. Através dos decretos 10.777 e 10.778, ambos publicados em 24 de agosto de 2021, as propostas do grupo de trabalho foram integralmente acolhidas. E, por fim, programa Habite Seguro. Concebemos aqui e encaminhamos ao Ministério da Economia as minutas do projeto de lei e do decreto que instituíram esses programas, que têm como propósito promover o direito de moradia aos profissionais de segurança pública e suas famílias, em observância ao disposto no artigo 5º, parágrafo 1º, da Lei 13.756 de 2018. Retornei ao cargo de advogado-geral da União em 30 de março de 2021, com extrema gratidão pela nova oportunidade de contribuir com a instituição que, tendo acreditado e investido em mim, tornou-me um profissional mais capacitado para continuar servindo ao meu país. Fiz questão de retomar esses pontos para ilustrar meu comprometimento com os valores mais nobres do serviço público brasileiro, exercido com a consciência dos princípios republicanos e o respeito às relações institucionais. Em paralelo às funções públicas, tenho a oportunidade de atuar com muita satisfação na área acadêmica. Sou professor de cursos de graduação e pós-graduação no Brasil e no exterior, como o programa de mestrado e doutorado da Instituição Toledo de Ensino, em Bauru, do programa de doutorado em Estado de Direito e Governança Global da Universidade de Salamanca, do programa de mestrado do Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, SEDES, da graduação da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, além de professor visitante na Fundação Getúlio Vargas. Senhor presidente, senhora relatora, senhoras senadoras e senhores senadores, sempre pautei minha vida pública pelo respeito aos princípios da administração pública. Não obstante, sei a distinção entre os papéis de um ministro de Estado e de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Sei que, se aprovado por este Senado Federal, estarei credenciado a assumir o cargo de juiz da Suprema Corte do nosso país. Incumbência que vai muito além de um governo, abrange a nação como um todo e o seu futuro. Exige independência plena para julgar, de acordo com a Constituição e as leis. Por isso, peço licença para assumir publicamente os seguintes compromissos. Em primeiro lugar, me comprometo com a democracia e a defesa do Estado Democrático de Direito. A democracia representa uma das maiores conquistas da humanidade. Seja a partir da construção histórica na Inglaterra, seja a partir das revoluções liberais na França e nos Estados Unidos no século XVIII, o regime democrático tem sido fundamental para se garantir o pluralismo político, bem como a dignidade da pessoa humana e a convivência harmoniosa de todos os cidadãos. Assim, reafirmo meu irrestrito compromisso com o Estado Democrático de Direito, conforme expresso desde o preâmbulo da nossa Constituição. Dentro dessa perspectiva, inclui-se o compromisso de respeitar as instituições democráticas, em especial a independência e a harmonia entre os poderes da República. Esse preceito constitucional está inserido dentro do sistema de freios e contrapesos próprios ao Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, entendo que o Poder Judiciário deve atuar como agente pacificador dos conflitos sociais e garantidor da legítima atuação dos demais poderes, sem ativismos ou interferências indevidas nesses. Penso que a automoderação do Judiciário é corolário lógico do próprio princípio democrático. Desse modo, afirmo meu compromisso em respeitar as decisões e as ações, tanto do poder legislativo como do poder executivo, sempre que adotadas no exercício regular das suas atribuições e conformes à Constituição. Em segundo lugar, me comprometo com o Estado laico, considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa, faz-se importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. A Igreja Presbiteriana, a qual pertenço, uma das diversas igrejas evangélicas de nosso país, nasceu no contexto da Reforma Protestante, tendo como uma de suas marcas justamente a defesa da separação entre Igreja e Estado. A laicidade é a neutralidade, a não perseguição e a não concessão de privilégios por parte do Estado em relação a um credo específico ou a um grupo determinado de pessoas em função de sua condição religiosa. Significa garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos, inclusive daqueles que optam por não ter religião. Assim, ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para
manifestação. Muito bem, gente. Essa é a sabatina que acontece agora na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E sabatina, o ex-ministro da Justiça, André Mendonça, aqui na programação da Jovem Pan. A gente vai acompanhando todas as novidades e debatendo, conversando com vocês a respeito de informações relevantes de tudo que acontece lá. Vamos verificar se o André Mendonça será ou não aprovado. Olha só, gente, nós vamos começar o Morning Show desta quarta-feira falando da variante Omicron, porque ontem foram confirmados dois resultados positivos para a variante do coronavírus aqui no país e a Carolina Belin tem mais informação pra gente.
Segundo a Embaixada do Brasil em Pretória, cerca de 240 brasileiros estão retidos na África do Sul sem conseguir voltar ao Brasil. Desses, 230 são turistas. O Ministério das Relações Exteriores diz que está fazendo o possível para facilitar o embarque dessas pessoas. A portaria que restringe voos de 6 países da África começou a valer nesta segunda-feira. O fechamento da fronteira adotada pelo governo federal foi uma recomendação da Anvisa por causa da nova variante Ômicron. Nesta segunda-feira, os governos do Chile e do Equador também anunciaram a proibição da entrada de pessoas vindas de 7 países africanos.
Não há confirmação ainda da circulação da nova variante Ômicron no Brasil. 2 casos suspeitos são investigados, um em Belo Horizonte, Minas Gerais, e outro em São Paulo. São brasileiros que estiveram na África e, ao voltar para o Brasil, testaram positivo para a Covid. As amostras positivas passam por sequenciamento genético para identificar qual a variante das infecções.
O morador de Guarulhos está em isolamento em casa, é assintomático e completou o esquema de vacinação. Já a paciente de Minas Gerais está internada, também em isolamento e não teria sido vacinada contra a Covid. Em entrevista ao jornal Jovem Pan, o infectologista e pesquisador da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, André Calil, disse que as pesquisas dos laboratórios americanos andam bem rápido e logo teremos uma resposta se os imunizantes seguirão sendo eficazes. Ele acredita que sim.
Então, eu acredito que há uma possibilidade muito grande que as vacinas possam continuar eficientes, mas menos eficientes do que com a Delta. Ou seja, a importância da segunda dose e a importância do booster, do reforço, vão ser mais importantes para combater o Omicron do que foi com a Delta e com a Alfa. Então, nesse momento, Vitor, eu acho que o mais importante, se a gente conseguir vacinar o maior número de pessoas, se a gente conseguir continuar com o número de anticorpos elevados, com booster, eu acho que nós vamos ter uma grande possibilidade de prevenir um desastre com o Omicron.
O presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Flávio Fonseca, alertou para a necessidade de que a vacinação contra a Covid tenha sucesso em todo o mundo e não apenas em alguns países.
A Delta surgiu na Índia, que tinha menos de 10% de cobertura vacinal na época que ela apareceu, e agora a Omicron surge na África, que também tem um problema grave de cobertura vacinal, né? E isso chama atenção do mundo inteiro para o fato de que não adianta a gente tomar dose de reforço, 3 doses, 4 doses, se a gente não tiver um cuidado global, uma distribuição equânime de vacina, porque esses locais vão continuar funcionando, né, como zonas quentes, hotspots de geração de variantes. Então, é necessário para o bem global, né? Para a contenção global da pandemia, a gente ampliar o acesso às vacinas no mundo inteiro, inclusive nessas regiões pobres que têm pouco acesso à vacina, né? Dito isso, as ações relacionadas à ampliação da nossa cobertura vacinal através da aceleração da terceira dose é uma possibilidade, sim, desde que seja feita dentro dos componentes adequados, dos tempos adequados, né, sem fugir do que já foi traçado por estudos prévios, a gente não pode inventar nada.
O presidente da China, Xi Jinping, anunciou nesta segunda-feira que vai doar 1 bilhão de doses de vacina contra a Covid para a África. Segundo o portal Our World in Data, o continente africano tem apenas 7% da população totalmente vacinada.
Muito bem, está aí a matéria aqui do jornalismo da Jovem Pan, dando justamente a confirmação desses dois primeiros casos da variante Omicron aqui em São Paulo. E eu tenho uma informação aqui para vocês, meu caro Joel Pinheiro da Fonseca, Adrilli Jorge, Zoe Martinez, Paulinha e todos que nos acompanham. São Paulo confirma agora o terceiro caso da variante. É um sequenciamento genético de um paciente vindo da Etiópia que desembarcou no país no final e foi confirmado nesta quarta-feira pelo próprio Instituto Adolfo Lutz. A Secretaria de Estado aqui de Saúde do Estado de São Paulo confirma hoje, então, o terceiro caso da variante, e esse passageiro desembarcou no último sábado quando testou positivo para Covid-19. A gente vai continuar acompanhando. É um homem de 29 anos que foi testado no aeroporto. A gente vai trazer mais informações aqui. E eu vou agora aqui para São Paulo, onde está localizada a nossa Beatriz Manfredini, que já está se preparando aqui para entrar ao vivo no Morning Show. Bom dia, Bia. Traz um pouco de informação aí para a gente dessa nova variante, posicionamento da Secretaria de Saúde, do Instituto Adolfo Lutz. Bom dia para você, Bia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que acompanham o Morning Show. Então é isso, a gente acabou de receber essa confirmação do terceiro caso da variante Ômicron aqui em São Paulo, né? De um homem, então, que veio da Etiópia, desembarcou aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no último sábado. A informação que a gente tem, que recebemos agora da Secretaria Estadual de Saúde, é que ele tem 29 anos e ele passa bem, que está isolado em casa desde sábado, quando esse teste deu positivo. Também temos a informação de que ele é vacinado, tomou as duas doses já do imunizante da Pfizer. Agora ele vai continuar sendo acompanhado, né, pelas autoridades de saúde do estado, e o que acontece normalmente nesses casos também é que essas autoridades de saúde fazem o rastreamento das pessoas que tiveram contato com ele nos últimos dias, quando ele já estava infectado, para justamente tentar conter aí o avanço dessa nova variante, dessa nova cepa. Então, esse é o terceiro caso agora da variante Ômicron confirmado aqui no Brasil. Os três são no estado de São Paulo, né? Os outros dois são aqui na cidade de São Paulo. É um casal da África do Sul que veio passar uma temporada aqui no Brasil e também acabou testando positivo. Eles estão isolados em casa de familiares aqui mesmo na cidade de São Paulo. E eu conversei agora há pouco com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, que disse também que os dois são vacinados, que foram vacinados com imunizante Janssen de dose única lá na África do Sul e que eles estão isolados na casa de familiares aqui em São Paulo, e os familiares também já estão vacinados, todo mundo passa bem. E eu conversei então com o Edson Aparecido sobre isso, ele me falou um pouquinho sobre esse trabalho de rastreamento que a gente estava comentando. Vamos ouvir.
Nós tivemos então esse casal que mora, reside e trabalha na África do Sul, chegou no último dia 23, fez o teste, no dia 25 confirmou-se que estavam com Covid e nós a partir daí imediatamente fizemos o processo de isolamento. Eles estão em casa de familiares, o teste, o sequenciamento genético saiu ontem pelo Einstein, confirmando que estão então com a nova variante. As nossas equipes desde ontem estão na casa dos familiares. Esse casal já havia sido vacinado na África do Sul, também a família aqui que os recebeu, seus familiares estão vacinados, todos passam bem, são assintomáticos, e nós então desde ontem fizemos o levantamento de possíveis contactantes, de pessoas que tiveram contato com eles, e vamos então rastreá-los, monitorá-los e acompanhar essas pessoas.
Então agora a prefeitura faz esse trabalho de rastreamento, como deve fazer também o estado de São Paulo. Edson Aparecido adiantou também que por enquanto a gente não deve ter mudanças nas restrições aqui sobre Covid-19. O que pode mudar sim é aquela previsão que a gente tinha sobre o uso de máscaras, né? Que a previsão do estado e da prefeitura de São Paulo era que a gente retirasse as máscaras ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro. Agora tanto o estado quanto a prefeitura já pediram novos estudos sobre isso, então essa variante pode impactar nisso, e também tanto a prefeitura quanto o estado estão chamando as pessoas, Paulo, para se vacinar. São quase 4 milhões de pessoas com segunda dose atrasada no estado de São Paulo, e aqui na cidade de São Paulo 1 milhão de pessoas que já poderiam ter tomado a dose extra, dose adicional, também ainda não compareceram ao posto de saúde. Então é só comparecer qualquer dia, os postos estão abertos inclusive aos sábados e domingos para terminar essa vacinação com segunda ou com dose extra, dose adicional, Paulo.
Perfeito, Bia, obrigado pelas informações, a nossa Beatriz Manfredini. A gente continua aqui conversando sobre essa questão da Omicron, gente, na manhã desta quarta-feira, porque no Morning Show a gente conversa agora com o patologista clínico Hélio Magarinos Torres Filho, que é presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial e também diretor médico da Richer Medicina e Diagnóstico. A gente vai tentar esclarecer um pouco as dúvidas que existem sobre essa variante Omicron, que tem causado uma grande preocupação no mundo todo. Doutor, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. As notícias vão chegando, doutor, em relação aí à presença dessa variante aqui no país. A pergunta que eu acho que todos se fazem nesse momento é: devemos nos preocupar? Quais são os pontos aí principais dessa história? E como é que o cidadão que está nos ouvindo, as pessoas que estão nos assistindo aqui na Jovem Pan News, devem se portar? Porque o próprio ministro da Saúde já declarou publicamente de que essa variante chegaria aqui no país uma hora ou outra. Daqui para frente, o que, que a gente faz, doutor?
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, em primeiro lugar, queria esclarecer que em relação aos testes que detectam o coronavírus, todos os testes disponíveis detectam essa nova variante também. Não existe problema em relação à detecção, em relação a essa nova variante. Tá? O que se sabe até agora, não se tem muita informação concreta, mas que até o momento não existe motivo para ter maior preocupação em relação a casos de doenças graves ou morte em relação a essa variante. Não temos esses dados ainda. Tá? Não se sabe exatamente também se ela é mais infectante. As mutações que foram descritas indicam uma possibilidade disso, que ela seja mais infectante, mas não tem dados clínicos ainda suficientes para isso. Os pacientes foram detectados, foram identificados, a maioria tinham doenças leves ou muitos até assintomáticos, como esses foram descritos até agora. Então, até o momento, é um estado de atenção, mas não é um estado de alarme. É um estado de atenção quanto a essa variante. Acho que o mais importante é que também não tem dados que digam que a vacina não funciona contra essa nova variante. Então, incentivar e continuar com a campanha de vacinação é muito importante. Essa é a coisa mais importante.
Tem pergunta, doutor, tem pergunta aqui no Morning Show agora da nossa Paulinha Carvalho.
Inclusive, todo mundo que está no Twitter pode participar com perguntas aqui, hashtag sobre a variante Dr. Hélio. Para quem está ouvindo agora o Morning Show e ficou muito preocupado, quais as medidas devem ser mantidas? O que é que muda no dia a dia das pessoas com a questão dessa variante?
Eu acho que as medidas que estão sendo adotadas atualmente devem ser mantidas, né? Isso... eu não vejo, no momento, motivo para se mudar o que está em vigência no momento. Tá? Não tem nada dizendo que essa variante causa mais morte, causa mais doença grave. Então, não tem motivo ainda para dizer que nós temos que mudar tudo, que fazer lockdown. Eu não vejo motivo para isso ainda. Eu acho que temos que continuar usando a máscara, onde está sendo recomendada a máscara. Temos que continuar tomando as medidas de precaução, onde está recomendado. E o mais importante, mais uma vez, é dar continuidade à campanha de vacinação. Isso é o mais importante. Quem não tomou a dose de reforço deve tomar.
Perfeito. Doutor Joel Pinheiro da Fonseca.
Doutor, bom dia. Bom, como o senhor disse, a princípio não há evidência de que essa variante seja mais perigosa, seja mais letal ou que seja imune às vacinas. Pelo contrário, parece que as vacinas são eficazes também. Pelo menos é o que eu vi sobre a Pfizer com relação a essa nova variante. Agora eu quero trazer a pergunta. Bom, provavelmente o Covid é uma doença que ficará conosco para sempre, sempre circulando pela população e sempre gerando novas variantes. A humanidade não vai poder parar toda vez que surge uma nova variante, porque acho que todo ano vai surgir variante nova dela. Quais são as características, portanto, de uma nova variante que ela tem que ter para que justifique essa reação mais dura de parar tudo, voltar a isolamento e todo o resto? Quais são as características que uma nova variante precisaria ter para justificar a gente parar de abrir de novo a sociedade e a economia e retroceder?
Exatamente. Como acontece com a maioria dessas viroses que acabam criando a pandemia, eles vão criando mutações, o vírus vai se adaptando e vai tentando ser mais penetrante e, às vezes, mais patogênico. Então, isso vai acontecer. O mais importante para a gente evitar isso é o seguinte, é diminuir a circulação do vírus. Como que a gente diminui a circulação do vírus? O mais importante é a vacinação. Vacinação é o mais importante mesmo. Outras medidas são importantes, são, mas a vacinação é o que realmente vai conseguir diminuir a circulação do vírus. Tá? E em relação às mutações, vão continuar acontecendo, vão aparecer novas variantes e provavelmente talvez tenha que fazer uma atualização nas vacinas, mas o mais importante realmente é a gente diminuir a circulação do vírus.
Perfeito. Nós conversamos aqui no Morning Show com o patologista clínico Hélio Magarinos Torres Filho. Doutor Hélio, muitíssimo obrigado aí pela conversa, pelos esclarecimentos nesse momento que está todo mundo buscando informações e aqui na Jovem Pan você encontra. Doutor, um abraço para o senhor.
Eu que agradeço, obrigado.
Gente, olha só, lá em Brasília está rolando neste exato momento a sabatina de André Mendonça na CCJ e a gente continua acompanhando aqui na Jovem Pan.
Todo problema, então desculpa se eu interrompi Vossa Excelência.
É verdade. Muito obrigada. Ele parabeniza, inclusive, pela sua cortesia e humildade no trato, presidente Davi. Então, como eu dizia, eu queria cumprimentar a senadora Simone Tebet, que é a nossa líder e que foi a primeira pessoa a fazer o registro da solicitação para que uma mulher relatasse a indicação do ministro André Mendonça. Então, os meus registros à senadora Simone, ao presidente senador Davi Alcolumbre. E quero aqui, ministro André Mendonça, também cumprimentar de forma muito especial pelo valor que Vossa Excelência dá à família, à sua esposa, dona Janeide, que está aqui conosco, a sua filha linda, Daniele, que eu soube é estudante de medicina, e ao seu filho Luiz, esses dois adolescentes jovens aqui também acompanhando esse momento. E como eu disse, presidente, esse de fato é um momento histórico, porque nunca na história do Brasil, durante debate de indicação de um membro ao Supremo Tribunal Federal, nós tivemos um debate tão acalorado acerca da laicidade do Estado como nós tivemos agora neste período a partir da indicação do doutor André ao Supremo Tribunal Federal. E por conta disso, nós fizemos um relatório onde nós fizemos um destaque e um relato histórico aqui do que representa a reforma protestante para o mundo e o resultado da reforma protestante ao lado de vários outros movimentos, que foi o resultado do Estado laico para o Brasil. Então, primeiramente, eu queria destacar apenas alguns pontos do relatório, até para a gente ganhar tempo e já também deixando claro que eu não quero monopolizar o debate, vou fazer algumas perguntas, inclusive respondendo algumas da plataforma E-Cidadania, mas vou permitir que meus colegas senadores e senadoras possam fazer o aprofundamento do debate, até porque o doutor André Mendonça já trouxe algumas falas a assuntos pertinentes, temas que eu julgo importantes, que precisam ser esclarecidos e aprofundados. No nosso relatório, nós destacamos a necessidade de ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, nossa corte maior, E tal como ocorre em todos os países do mundo, é composto por indicados de notório saber jurídico, honrabilidade e comprometidos claramente com a Constituição e a democracia. Além do mais, ele precisa representar o tecido social contemporâneo, está em sintonia com os valores de sua época e até mesmo para poder decidir os fatos que lhe chegarem às mãos para julgar. Desde a indicação do senhor André Mendonça, assistimos a uma quantidade significativa de questões envolvendo vertente religiosa, fazendo-a se sobrepor ao debate da exigência constitucional de notório saber jurídico e de reputação ilibada. Nesse sentido, ao se escolher um ministro para a Suprema Corte, devemos nos ater à preservação do Estado moderno, laico e democrático. É importante salientar com ênfase e vigor que a reforma protestante foi um vetor fundamental para a construção da democracia ocidental, tal como a conhecemos hoje. Nas constituições dos Estados Unidos, do Brasil e dos países europeus, o pensamento da reforma está presente e plasmado em letras gloriosas. A reforma protestante, ao lado de outros movimentos e correntes político-filosóficas, como o liberalismo democrático, o positivismo e o pensamento social e progressista, prestou importantíssima contribuição para se construir o postulado da separação entre igreja e Estado, como um princípio fundamental das democracias. E essa separação foi fundamental para que a liberdade religiosa se afirmasse mais plenamente, de modo que as perseguições às opções de culto deixassem de existir, pelo menos na forma como a conhecemos na Europa em séculos passados e ainda hoje em outros países mundo afora. É bom lembrar que no Brasil essa conquista ocorreu com a Constituição de 1946, e aí a gente lembra o deputado constituinte Jorge Amado, também escritor, que foi o autor exatamente da lei e de modificação da emenda que modificou e que trouxe um avanço significativo a essa liberdade de culto do Brasil. Além de contribuir para a ampliação dos direitos individuais, o pensamento reformista, segundo estudiosos e historiadores, também estaria na base dos virtuosos ciclos do desenvolvimento econômico e do fortalecimento da economia de mercado, ao valorizar, sobretudo, o trabalho como dimensão ética, o qual posteriormente ganha o apoio do pensamento social. Ou seja, equivocam-se aqueles que debitam a reforma, o atraso e o conservadorismo reacionário. Se há casos assim no interior do movimento reformista, portanto, o movimento protestante, cabe destacar que não fazem parte de sua característica dominante. Nos últimos 500 anos, é impossível falar do conhecimento humano, do avanço da ciência, da revolução tecnológica, sem citar os reformistas e também os protestantes. No caso da física, por exemplo, uma disciplina tida como essência da matéria, há vários protestantes ganhadores de prêmio Nobel no mundo. Todos os credos permeiam a inteligência humana com galhardia e também com brilho. Portanto, por se tratar do indicado integrante do movimento protestante, recai sobre ele grandes responsabilidades e compromissos com o Estado laico e a democracia. Portanto, eu entendo ainda maiores temas que serão o centro da inquirição que faremos no dia de hoje, o qual, eu entendo, tende a ser histórica. Um movimento importante para afirmar princípios republicanos e também para superar preconceitos, muitos deles artificiais e reforçados por falas enviesadas do próprio presidente da República. Somos conscientes, nossa tradição nos insere no que se convencionou chamar de democracia ocidental cristã. Em nosso país não prosperaram e nem prosperarão modelos de Estado como teocrático. O nosso Estado não é denominacional, embora seja aberto à colaboração com as instâncias sociais, aí incluídos todos os credos, inclusive aqueles que não têm nenhuma crença. Até para que possamos ter o pronunciamento claro e inquestionável por parte da comissão, entendo que a fase da inquirição que agora iniciamos será muito importante. E é nesse sentido aqui porque o indicado mostrará seus valores, conhecimento e compromissos públicos para com a nação. Passando ao relatório, assinalo por pertinente que esse trabalho é circunscrito em termos regimentais e informar o currículo histórico do candidato, tal como consta das informações aqui nos autos do processo de sua indicação. O próprio indicado já fez referência ao seu currículo, mas eu gostaria de destacar, neste âmbito, o exercício dele em atividades acadêmicas como professor em curso de graduação, de pós-graduação da Instituição Toledo de Ensino, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, na Faculdade Mackenzie, de Brasília, e na Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca. E participou como membro de bancas de pós-graduação em Salamanca e no Centro Universitário de Brasília, como registra o currículo encaminhado a esta casa. Também faço um destaque a premiações e homenagens, dentre elas, Prêmio Extraordinário de Doutorado conferido pela Universidade de Salamanca, Diploma de Mérito do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e Prêmio Extraordinário de Mestrado conferido pela Universidade de Salamanca e também Prêmio Inovare. E finalizo no meu relatório destacando a constatação de que o servidor, além de dedicado e diligente na sua atuação pública, temos aí, portanto, o registro do seu notório saber jurídico e também de sua reputação ilibada, portanto, atendendo aos requisitos constitucionais que estão previstos no artigo 101 da Carta Magna. Esse, portanto, presidente, é um resumo do nosso relatório, que, como disse, fiz questão de fazer um levantamento histórico, dado aí o debate que se transcorreu nos últimos meses anterior à sua sabatina aqui no Senado Federal. E vou seguir aqui, mais uma vez reafirmando, e aí quero fazer esse registro, colegas senadores. Eu aprendi no exercício da minha vida pública a reproduzir o sentimento da sociedade. E toda a minha atuação, inclusive os meus questionamentos, isso se deu na CPI, aqui do enfrentamento da pandemia, isso se dá em vários debates que eu faço dentro do Parlamento brasileiro, fruto do sentimento da população. Então, vários dos meus questionamentos não são fruto apenas de um pensamento que tenho, mas também fruto daquilo que recebi no nosso gabinete, de entidades, de associações e também do E-Cidadania, que quero cumprimentar, presidente Davi, a implantação desse sistema democrático no Senado Federal, que dá oportunidade para que a população brasileira possa também participar de forma muito ativa com as suas opiniões. Doutor André Mendonça, o senhor, na sua... Presidente da
Deixa eu fazer
mesa.
Só uma para a gente organizar o roteiro. O costume para fazer a arguição do sabatinado é fazermos blocos de três.
Certo.
Eu queria consultar os senadores, nós temos 23 inscritos. Praticamente nós teremos 10 blocos, talvez, fora os que ainda não chegaram aqui. A gente considera os questionamentos da relatora como um dos três do primeiro bloco, para a gente não separar. Correto? Ok.
Presidente, só pela ordem.
Pois não?
Eu creio, para que Vossa Excelência possa dar a dinâmica, que o Anastasia pode até nos ajudar, de que a relatora vai fazer as perguntas. Minha sugestão é que o sabatinado responda as perguntas da relatora
separada,
e aí o senhor faz o primeiro bloco de três.
Tudo bem, eu só queria...
E aí nós obedecemos o rito que sempre a casa obedeceu.
Eu só queria antecipar que ela fosse uma das três, mas...
Como relatora... sabatina, sempre o relator tem essa preferência de poder fazer as perguntas, não, até por causa da réplica e da tréplica.
Ok,
presidente. Senador, então, Davi,
presidente, apenas para.
Eu já vi outras sabatinas aqui. A relatora, ela tem o tempo disponível que ela quiser para fazer as perguntas.
Exatamente.
O senador Eduardo Braga já foi aqui relator e fez um... às vezes até as perguntas se esgotam com o relator, que muitos de nós depois não precisaríamos nem fazer mais a pergunta, que são iguais. Então, pronto. Ok?
Presidente, apenas para confirmar o tempo de cada senador para indagar.
5 minutos. Cadê, Edinaldo? O tempo de cada questionamento é 5 ou 10 minutos? Ah, não, 5 é réplica e 5 tréplica.
Presidente, eu sugiro a Vossa Excelência, se houver concordância, em razão do número elevado de inscritos, que reduzamos para 5 minutos o tempo de cada senador.
Não, presidente, não,
concordo, Excelência. Eu creio que
senhor presidente, com todo respeito, só um minuto. A sabatina é uma das funções do Senado da República. Com todo respeito, 5 minutos para fazer uma sabatina de um indicado ao Supremo não tem
senador
como.
Senador Fiano, eu vou cumprir o que está na regra, os 10 minutos. Quem quiser usar 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos, está tudo certo. Vai ajudar. Então, estou com a palavra relatora separada do bloco, a partir do primeiro bloco de 3.
Como eu disse, eu tenho, na verdade, eu vou fazer uma pergunta para cada tema que eu julgo, especialmente para mim, muito caros. Então, eu quero fazer uma pergunta que o indicado me responda a essa pergunta e já passarei para um tema diverso. Por conta de como acabei de falar, são temas que julgo importantes neste momento. Doutor André, e aí vou ler aqui para me ater com muita, de forma muito fiel a esses questionamentos. Sobre a democracia e direitos humanos, os movimentos autoritários, eles têm, infelizmente, não é, uma certa tradição no Brasil. Ouvimos nos últimos anos manifestação de cidadãos e mesmo de agentes políticos em defesa de atos institucionais da ditadura, como o AI-5 de 68, o famigerado AI-5, aliás, que deram base jurídica ao estado de exceção, viabilizando e mesmo ensejando toda sorte de violação de direitos humanos e prática de tortura, inclusive, algo abominável no processo democrático de direito. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação e trouxesse, na verdade, os seus posicionamentos acerca desses movimentos autoritários diante do sistema constitucional brasileiro e acerca da sua avaliação pelo próprio Supremo Tribunal Federal, como é que o senhor analisa e avalia, ou melhor dizendo, o desempenho da Corte, especialmente nos últimos anos em defesa da Constituição e da democracia.
Obrigado, senhora relatora, querida senadora Elisiane Gama, obrigado pelo conteúdo do relatório e, ao mesmo tempo, de forma bem breve, eu disse na fala inicial, a democracia é uma conquista da humanidade. Para nós, não, mas em muitos países foi conquistada com sangue derramado e com vidas perdidas. Não há espaço para retrocesso. E o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião desses direitos humanos e desses direitos fundamentais. Eu quero lembrar que a Revolução Francesa, de modo especial, ela nasce para garantir os direitos individuais, chamados direitos de primeira geração. Mas nós temos também direitos sociais, nós temos também direitos de terceira geração, como o direito ao meio ambiente, direito à saúde, direito à justiça, num sentido material de justiça, não apenas formal. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele deve ser o guardião desses direitos fundamentais. Sem espaço para retrocessos às conquistas democráticas, não só do nosso país, mas em todo o mundo. Dentro dessa perspectiva, o meu compromisso, como disse, será defender não apenas a Constituição, mas o corpo vivo dessa Constituição, que são esses direitos fundamentais, sem qualquer discriminação, como também o determina a própria Constituição. E eu espero, com agregação, com espírito colaborativo e cooperativo, contribuir, acaso os senhores me honrem com a possibilidade de vir a integrar o Supremo Tribunal Federal, como alguém que vai contribuir com os demais ministros para essa garantia.
Muito obrigada.
Só me permite, em relação à tortura, é um crime que nós não devemos aceitar também. Não, e aí digo, não só a tortura física, mas outros tipos de tortura. Às vezes as mulheres, por exemplo, tortura psicológica, constrangimentos de outra natureza que submetem as pessoas. É importante entender que nós estamos num processo de... Nós só podemos olhar para frente em relação à democracia. Nós não podemos dar passos atrás. E esse é meu compromisso.
Doutor André, veja, eu vou fazer essa minha segunda pergunta, eu vou juntar duas em uma pergunta, porque uma tem relação com a outra, que é acerca da violência de gênero. O Atlas da Violência de 2021, elaborado pelo Instituto, pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019, apontou que 3.737 mulheres foram assassinadas no Brasil, o número equivale a uma taxa de 3,5 vítimas para cada 100 mil habitantes mulheres no Brasil. E houve, apesar de, e aí é bom a gente registrar que houve de fato uma redução, algo em torno de 17% em números absolutos em relação ao ano anterior, mas 5 estados apresentaram aumento nessas taxas, que foram o estado de Alagoas, Sergipe, Amapá, Santa Catarina e Rondônia. Alguns, por exemplo, o estado de Alagoas, com um aumento de até 33,6%. E os dados também revelam que as mulheres negras, elas estão muito mais expostas à violência. Por exemplo, 66%...
Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e vamos para um rápido intervalo comercial, mas na volta a gente continua acompanhando essa sabatina na CCJ do Senado, em que avalia se André Mendonça será ou não aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Fica por aí.
Já dizia o ditado, a verdade é pra ser dita.
Me arrumei toda só pra você, eu tô gata.
Você tá uma gata sim, gorda, peluda e com bigode!
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, por que GPS tem voz de mulher?
Porque nunca acerta o caminho!
Se tem fumaça, tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
Você é o vencedor dessa noite.
Que beleza!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
Olá, aqui Botini. Atenção, porque o grande dia chegou. O Pancadão vai sortear neste sábado uma BMW 320. Aquele carrão com o qual você sempre sonhou. E ainda dá tempo. Para concorrer é só assinar. Acesse agora pancadão.com.br e assine por apenas R$19,99. Não deixe passar esta super chance de ouro. Vem pro Pancadão.
Eu quero, Botini.
Prepare-se para a maior festa que você já viu. Aniversário da The History. 11 de dezembro, no Clube Juventus. As famosas performances da The History. Show de luzes. E os DJs Visu, Cadico e Iraí Campos. 11 de dezembro, aniversário da The History. No Clube Juventus, na Mooca. Ligue 3047-4410. Ingressos antecipados no Clube do Ingresso e bilheterias do clube.
Loucura, loucura, loucura! Quer um streaming de qualidade e de graça? Conteúdo novo ao vivo pra você e pra toda a família. Panflix. Para assistir, baixe nas lojas dos aplicativos e é de graça.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, Chuchu Beleza!
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Com o Vale Educação, estude a partir de R$59. Consulte condições.
Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$59. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já, anhanguera.com.
Doutor Pimpolho.
Ô, Slid, hoje eu vou precisar de uma... Ué, cadê a Slid? Será que ela ainda não chegou, meu?
Minutos depois.
Alô?
Oi, doutor Pimpolho. É a Slade.
Ah, não me diga. Slade, cadê você, meu?
Eu tô em casa, doutor Pimpolho.
Ah, é? E posso saber por quê?
Eu tô com a coluna travada. Eu fui no hospital agora cedo e o médico me afastou por 10 dias.
10 dias? Mas se foda-se, Slade. Isso aí não é afastamento, não, meu. Isso é férias.
Mas, doutor Pimpolho, eu mal consigo andar.
Não quero nem saber, Slade. Pode tomar uma injeção e vir agora pro escritório, meu. Tamo cheio de coisa pra fazer e você aí no bem bom em casa?
Mas, doutor Pimpolho...
Se vira, Slade.
Como se vira? Eu não consigo nem levantar da cama.
Ó, Slade, se você não der um jeito, eu dou, beleza? Você que escolhe.
No dia seguinte...
Então, Slade, hoje você vai precisar digitalizar esses contratos aqui, ó. Ligar lá no fornecedor da Argentina e... Meu...
Que foi, doutor Pimpolho?
Essa cadeira aqui, meu. Bem desconfortável, hein, Slade?
É, doutor Pimpolho. Eu avisei que a minha casa não tinha conforto pro senhor vir trabalhar.
Não tem conforto. Não só não tem conforto, como você não me ofereceu uma água, não tem ar-condicionado. Se não dá, né, Slade? Isso quer o quê, meu? Quer ser processada por insalubridade no ambiente de trabalho? É isso?
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
O distrato...
10h50, nós estamos ao vivo também para você que nos acompanha na Jovem Pan News, na rede Jovem Pan News. Nesta quarta-feira, nós estamos acompanhando agora a sabatina de André, CCJ do Senado Federal.
Aplicar a lei de forma plena e rigorosa. Em relação à situação da violência LGBT... Não se admite qualquer tipo de discriminação. É inconcebível qualquer ato de violência física, moral, verbal em relação a essa comunidade. Assim, o meu comprometimento é também, diante de situações como essa, aplicar a legislação pertinente. Inclusive... na questão da própria decisão do Supremo Tribunal Federal, que equiparou a ação dirigida a essa comunidade como racismo. Logicamente, também com a ressalva trazida no Supremo Tribunal Federal em relação à liberdade religiosa, mas ainda assim fazendo-se com devido respeito a todas as pessoas. Sobre a política de desarmamento, logicamente que há espaço para posse e para porte de arma. A questão que deve ser debatida é quais os limites, até que ponto, até que extensão. Dentro dessa perspectiva, a questão está levada à discussão ao Supremo Tribunal Federal. E nesse contexto, sob pena de tornar-me impedido para me manifestar como juiz da Suprema Corte, acaso aprovado por este Senado Federal, eu não posso me manifestar sobre a exatidão da possibilidade ou não, ou da constitucionalidade ou não, dessa do tratamento que foi dado pelos decretos e por atos também legislativos que tratam da matéria. Mas, acima de tudo, a compreensão de que a segurança pública ela deve ter como objetivo a ser alcançado por todos nós. O principal debate, eu entendo que deve ser no legislativo. Mas, ainda assim, há um espaço para regulamentação. E a questão a ser decidida é se esse espaço foi respeitado dentro dos termos que a lei autoriza ou não. E é sobre esse ponto que eu não posso me manifestar sob pena de tornar-me impedido, caso venha a integrar o Supremo.
Muito obrigada, doutor André. Vou aqui para perguntas na área ambiental e vou juntar as duas perguntas. Aliás, esse é um tema que o Brasil, nós estamos vindo agora da COP26 e o Brasil, infelizmente, a imagem brasileira fora não é uma boa imagem, dada a falta de comprometimento com a agenda ambiental brasileira. O líder indígena, Ailton Krenak, ele diz que há 500 anos os índios resistem. E, de fato, essa é uma verdade, os índios resistem. E nós temos situações que, na verdade, nos envergonham até. Recursos que deveriam hoje estar sendo utilizados e implantados para redução, por exemplo, do desmatamento, das queimadas no Brasil. O Brasil fez acordos importantes agora na COP26, que é com desmatamento zero, com a redução de até 30% em relação ao gás metano, mas nada disso vai acontecer se não houver, de fato, um empenho do Poder Central, do Governo Federal, em relação a ações e atitudes, de fato, para o equilíbrio, não é? Para a proteção do nosso meio ambiente. E essa é uma situação que piorou muito nos últimos anos, não é? A gente percebe claramente aí, exatamente pelo desprestígio que o Brasil, infelizmente, está vivendo. Por exemplo, a mesa de debate para a criação de um fundo indígena, sequer nós tivemos a presença do governo brasileiro. E nesse sentido, ministro, eu queria fazer uma pergunta aqui ao senhor. O Supremo Tribunal Federal está julgando a tese, inclusive, do marco legal, do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, uma teoria que prega que só poderia reivindicar direito à terra, à posse, à terra, o povo indígena que já tivesse ocupado no momento da promulgação da Constituição, algo que a gente jamais pode admitir, porque a própria Constituição Federal fala claramente o direito ao território por parte dos povos indígenas. E como o senhor fez, inclusive, a fala anterior, e é absolutamente compreensível que o senhor não pode fazer a manifestação do seu voto, e, portanto, nós entendemos isso, mas eu queria que o senhor nos falasse um pouco, já que nós estamos, esse é um debate que está no presente momento na Suprema Corte Brasileira, eu queria que o senhor expusesse, dentro dessa limitação em relação à divulgação de voto, acerca da tese do marco temporal. E ainda nessa mesma área, ministro, eu tenho uma pergunta aqui do WWF, que é uma instituição muito importante nessa área ambiental brasileira, diz o seguinte: o mundo vive uma gravíssima crise. Na verdade, eu não vou ler toda a pergunta, ele faz todo um levantamento acerca da mudança climática, do que nós estamos acompanhando hoje em todo o mundo, e, ao mesmo tempo, também coloca claramente a necessidade das empresas, juntamente, uma forma parceira com os governos, porque é o que está lá preconizado, inclusive, nos acordos internacionais, especificamente o Acordo de Paris, que é uma junção de forças para mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas em todo o mundo. Hoje o Brasil, inclusive, está numa situação preocupante em relação ao acordo União Europeia e Mercosul, por conta da possibilidade da sua não efetividade em vários parlamentos na Europa, exatamente pelo não cumprimento de alguns pontos específicos do Acordo de Paris. A pergunta do WWF é: como o Supremo Tribunal Federal deve decidir os conflitos de constitucionalidade afetos a questões climáticas? O Supremo deve enfrentar as ações e omissões dos poderes públicos que agravam a crise climática? Como o senhor avalia a constitucionalidade de medidas que aumentam e acarretam o aumento do desmatamento e também das emissões de gases de efeito estufa, que, aliás, é hoje o grande desafio do mundo referente a essas questões ambientais? Eu pediria que o senhor, portanto, me respondesse sobre mudança climática e sobre a questão do marco temporal.
Sobre essas questões relacionadas ao meio ambiente, também um tema bastante importante, não só no Brasil, mas no mundo. Eu queria inicialmente fazer um registro. O registro, senhora senadora e relator Elisiane, de que na minha história funcional tenho uma atuação que demonstra o meu comprometimento com a questão da defesa ambiental. Eu cito dois exemplos. Ainda como advogado-geral da União, no ano de 2019, salvo engano, criei uma força-tarefa dentro da Advocacia-Geral da União para incrementar, racionalizar e trazer melhor eficiência à cobrança das multas aplicadas pelo IBAMA. Já como ministro da Justiça e Segurança Pública, havia uma demanda da Polícia Federal há cerca de 7 anos para a aquisição de um sistema que pudesse trazer efetividade às investigações dos crimes ambientais, que pudesse fazer a leitura de mudanças dentro de todo o país, nas áreas de floresta ou outras áreas de interesse à proteção do meio ambiente. Em cerca de 3 meses, um sistema que eles ansiavam há 7 anos foi adquirido. E não apenas adquirido para a Polícia Federal. Nós ampliamos o escopo da contratação para que tivessem acesso a esse sistema a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e, mais do que isso, todos os órgãos federais, inclusive os órgãos de controle. Não apenas IBAMA, mas inclusive Tribunal de Contas. Qualquer órgão federal que fizesse uma parceria e aderisse ao interesse de usar o sistema. E não apenas aos órgãos federais, aos órgãos de segurança pública de todo o país. Para que Vossa Excelência tenha ideia, essa contratação custou mais de 50 milhões de reais. Que eu retirei do orçamento do Ministério, passei para a Polícia Federal, para que a Polícia Federal contratasse e disponibilizasse a todas essas instituições. Dentro desse contexto, eu entendo que nós devemos tratar com seriedade o binômio desenvolvimento sustentável. Não são expressões que se excluem, ao contrário, que se adicionam. Desenvolvimento pressupõe sustentabilidade, sustentabilidade pressupõe desenvolvimento. Eu acho que deve haver um debate sério, principalmente no âmbito do Poder Legislativo, sobre uma modelagem segura para todos. A minha preocupação, mas deve ser a preocupação de Vossas Excelências, eu penso, deve ser estabelecer políticas públicas que tirem da marginalidade pessoas que poderiam estar trabalhando legalmente e, ao mesmo tempo, dê opções de trabalho, de renda, a muitas pessoas que não estão ali desmatando porque querem, mas porque têm que ganhar o pão de cada dia. Agora, também registro, e fizemos várias operações nesse sentido quando eu fui ministro da Justiça e Segurança Pública, que vinculavam já desmatamentos ilegais, extrativismo de minerais por crime organizado. Então, é um tratamento responsável e que nós sejamos capazes, como nação, de dar uma resposta efetiva que tanto garanta a sustentabilidade e defesa do meio ambiente, como garanta o desenvolvimento racional, lícito e legítimo do nosso país. Dentro dessa perspectiva, me deixe dar uma palavra um pouco de esperança, com um exemplo claro. Me lembro quando menino, alguém dizia a nós, lá na década de 80, economize a água, que é um bem, não é um bem inesgotável. A gente não entendia e não dava tanta atenção a isso. O modo como nós pescávamos há 30, 40 anos atrás, a consciência mudou. Hoje nós ficamos agoniados se vemos desperdiçar a água da torneira. E temos um senso já mais próprio, não de todos, de maturidade no trato da questão da proteção ambiental. Eu quero dizer o seguinte, nós precisamos saber que hoje, de alguma forma, temos uma melhor consciência da defesa do meio ambiente. Mas é fato, como apontou a associação, nós precisamos avançar e avançar juntos. Cabe ao Supremo Tribunal Federal não legislar nem executar as políticas públicas com base na lei, mas garantir esse binômio desenvolvimento com sustentabilidade e sustentabilidade com o uso racional das nossas riquezas. Racional, legal e constitucional. Sobre o marco temporal, também é uma matéria que está em debate hoje no Supremo Tribunal Federal e sobre a qual eu não poderia me manifestar sob pena de estar impedido, o que não me impede de dizer meu total compromisso com respeito à dignidade humana, à cultura e aos valores das comunidades indígenas no nosso país. É isso.
Muito obrigada, doutor André. Já chegando aqui para a reta final dos meus questionamentos. Doutor André, segundo o relatório anual de violações à liberdade de imprensa divulgado pela ABERSH, as agressões, ameaças e intimidações contra a imprensa aumentaram 167% em 2020. Em outro lado, a organização não governamental Repórteres Sem Fronteira registra que só no primeiro semestre desse ano, o presidente da República fez 87 ataques à imprensa, muitos deles dirigidos a mulheres, inclusive. Eu queria que o senhor nos colocasse aqui de forma clara a importância da liberdade de imprensa para a democracia, o seu comprometimento em relação à liberdade de imprensa, como o senhor colocou, né? Nós estamos vivendo um momento democrático brasileiro, nós tivemos um Estado terrível na história brasileira, de cerceamento de liberdade, do direito de fala, e o que nós temos hoje, digo isso até como jornalista que sou, foi resultado do sangue e da vida, inclusive, de várias pessoas no nosso país. Então, eu queria que o senhor nos trouxesse um pouco mais acerca do seu comprometimento em relação à liberdade de imprensa como princípio fundamental, né? E também como magistrado.
Mais uma vez, meu agradecimento, senhora senadora Elisiane. Me permitam incluir não só a questão da liberdade de imprensa, como de expressão. Tratam-se de direitos fundamentais de todo cidadão. Defenderei como um direito essencial para a construção da democracia. Não só não deve haver censura prévia, como também não deve haver restrição à atuação livre da imprensa. Sem imprensa livre não se constrói uma democracia. E aí eu incluo também a transparência. Eu me lembro quando iniciei na advocacia, na década de 90, para obter uma certidão de algum contrato público junto a uma prefeitura, por exemplo, era um processo angustiante. E hoje nós temos a transparência ativa. Nós temos a publicação nos próprios sites públicos, das contas públicas. Agora, nós precisamos saber que devemos avançar. Quero lembrar aqui que a Suécia, por exemplo, fala nessa liberdade de imprensa e na transparência desde o século XVIII. O que eu quero trazer ao contexto é que nós estamos num processo de construção da nossa democracia. A Constituição de 88 ainda é jovem. Há muito por se fazer. E o meu compromisso não é só respeitar a democracia e o Estado Democrático de Direito. É se honrado com a aprovação deste Senado Federal. Estar compromissado com o aperfeiçoamento da qualidade da nossa própria democracia e com a garantia da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e da própria atuação transparente da administração pública. Quero registrar um ponto também que deve ser ressaltado. O Supremo Tribunal Federal, em nenhum país do mundo, diz que qualquer direito fundamental é absoluto. Também a liberdade de expressão, essas ameaças, como a senhora coloca, devem estar submetidas, o que é próprio de um Estado de direito, que é regulamentado pela lei, também no sentido de não compactuar ou confundir liberdade de expressão com autorização para ameaças ou ofensas à honra das pessoas ou às instituições democráticas do nosso país. Nesses casos, a própria lei penal, a própria lei civil, traz a possibilidade de fazer a devida recomposição dos danos e da honra que foi alcançada.
Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 11 horas e 9 minutos.
Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser.
Eu sou o quê?
Pinto!
Eu sou o quê?
Pinto!
Quer conferir as mitadas do Bolsonaro?
Bolsonaro, o que, que você acha que um homem precisa pra namorar comigo?
Ele precisa de coragem, astigmatismo e miopia!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Luque, obrigado pelo convite da Jovem Pan, pelo teu convite e o do Tutinha. Tô feliz de estar aqui, tá bombando, né?
Eu que agradeço, aliás, muita gente tá escutando a gente. Vai lá, filma e compartilha nos stories, arroba Daniel Zuckerman, arroba Tio Rico, pra gente ver quem tá assistindo a gente, né,
Ótimo.
Tio?
Ótimo.
Você tava onde que você chegou atrasado?
Acabei
hoje
de chegar da bolsa, a gente tava fazendo um IPO grande.
Ah, é?
Tem muito IPO acontecendo no mercado. Você tá entrando nos IPOs, você sabe o que é um IPO?
Aliás, eu quero que você explique o conceito do IPO, que você pode virar sócio de uma empresa.
Exato,
né?
Uma empresa começa a crescer bastante e precisa de capital. Então, em vez de ela pedir um empréstimo para um banco,
tá bom,
ela vai e vende as ações a mercado. E qualquer um pode comprar essas ações e ficar sócio dessa empresa. E eu tô fazendo vários IPOs e tô entrando em vários também.
Você participa forte, né? Mas quais são os setores que você acha que vale a pena o cara entrar?
Consumo.
Consumo.
Hoje consumo, porque o consumo ficou muito deprimido na pandemia, então
tá
agora
bom,
as coisas estão voltando mais ao normal. E tecnologia, adoro tech.
Dá um exemplo de tech que você gosta.
Local e gringo?
É.
Ó, varejo aqui você tem, Magazine Luiza, Via Varejo,
muito
que
bom,
já participaram. Você tem Mercado Livre. Então essas de tecnologia, cada vez mais as pessoas estão aprendendo a comprar via internet.
Show. Não
é verdade?
É verdade, cara.
A pandemia forçou todo mundo aí pra consumo. Então tá maravilhoso.
Mas Odete pede muito no Mercado Livre, lá na Amazon. Chega um monte de caixa na tua casa que você já me falou, né?
Demais.
Parece um depósito tua casa, né, tio?
Demais.
E aí, vambora? Vamos almoçar onde hoje?
Vamos no Gero.
Vamos no Gero?
Na Doc Lobo.
Vamos lá, tá
Vou
gostoso.
Pedir uma, né, massa carbonara.
Putz, que gostoso. Então vamos no Gero. E você quer mandar um beijo grande pra quem?
Vamos mandar pro Jairo Weissmann, da Fratina.
Fratina de joia?
Ele me atende. Joia e relógio. Eu só compro relógio com ele.
Pô, Jairinho, um beijo grande pra você.
Um beijo grande.
Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Conselho do Tio Rico.
A Jovem Pan News chegou à TV. E pra assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Você ouve a melhor rádio. This is my radio station. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
This is my music.
Play here.
Que déjà vu.
One radio. All the hits.
Esta, I love the radio station. É a Jovem.
Você aprova a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história. Aquela que sempre falaram que era o lado errado e passaram por cima da obra dos seus pensadores. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
Jovem Pan.
André, eu recebi, como eu disse, do E-Cidadania várias perguntas, mas eu não tenho como fazer todas as perguntas, porque, como eu disse, eu quero deixar aqui com os colegas. Eu vou fazer apenas uma pergunta do E-Cidadania e vou finalizar com a minha última pergunta de
nós
hoje.
Nós estamos ao vivo acompanhando aqui na Jovem Pan a sabatina de André Mendonça na CCJ do Senado Federal, visando aí uma vaga no Supremo Tribunal Federal. São 11 horas da manhã e 18 minutos.
Em relação a manifestações populares que discordem das decisões tomadas pelo Supremo. O senhor conseguiu ouvir? O Leonardo Gueiros, do Pará, ele pergunta qual é sua posição em relação a manifestações populares que discordem das decisões tomadas pelo Supremo. E minha última pergunta, ministro, é a seguinte. Como eu falei no meu relatório, na verdade, todo o debate em torno do seu nome nos últimos meses foi envolvido, na verdade, por um debate do ponto de vista religioso, fazendo questionamento, inclusive, por conta de o senhor ser evangélico. E coloquei isso, inclusive, da responsabilidade, e até digo isso, até porque também, como evangélica que sou, protestante que somos, a nossa responsabilidade, ela é ainda maior em relação à defesa do Estado laico, a separação de Estado e Igreja. Eu queria que o senhor reafirmasse, o senhor fez essa colocação inicial, mas eu gostaria mais uma vez que o senhor fizesse uma avaliação aqui final acerca do seu pensamento dessa separação de Estado e Igreja. A gente tem percebido claramente a instrumentalização da fé. A gente tem percebido claramente a utilização de discursos e de falas na tentativa de ganhar, às vezes, um voto, uma boa imagem. Mas a prática ela é totalmente fora do que é o contexto do que nós conhecemos muito bem, o Evangelho da Cruz. Eu gostaria que o senhor trouxesse, na finalização dos meus questionamentos, o que o senhor pensa acerca da separação entre Estado e Igreja e respondesse a pergunta aí do jovem do Estado do Pará.
Acho que Leonardo Gueiro, salvo engano, senador do Pará, saudoso Pará, está aqui senador Jader.
Leonardo Gueiro.
Os demais senadores do Estado do Pará, minha saudação, não estou vendo aqui os demais senadores, senador Zequinha e senador Paulo Rocha. Registrar que eu sei que o senhor fez um esforço sobre-humano até, viu, senador Jader, para estar aqui, pela saúde. Muito bom vê-lo bem, vê-lo aqui conosco. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Discordar de uma decisão judicial é legítimo. Desrespeitar. Nós começamos a trilhar um caminho que já corre perigo, no sentido de desrespeito, de descumprimento. O que eu quero dizer é que o debate, não só político, mas o debate até da correção ou não de uma decisão é legítimo. A imprensa às vezes questiona, a sociedade questiona. Agora, nós precisamos respeitar. E dentro desse contexto, não se pode admitir o ataque às instituições por conta de discordância de alguma decisão judicial. Sobre a questão do Estado laico, até agradeço voltar a esse assunto. Eu sempre tive uma preocupação grande com isso, senhora senadora Elisiane, que eu nunca pus no meu currículo profissional, por exemplo, o fato de eu ser pastor. E até, diante até da fala do presidente, de oração durante as sessões, eu até expliquei a ele, e permitam-me também trazer a vossas excelências, não há espaço para manifestação pública religiosa durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal. O que não significa, e aí eu preciso dizer por dever de honestidade, que antes de começar o dia de trabalho e antes, por exemplo, de iniciar essa sessão, eu tenho, ou antes de me alimentar, como tive também agora ao entrar aqui, fiz a minha oração individual, pedindo que Deus abençoasse os senhores senadores, suas famílias esse dia e que tudo corresse bem nessa sabatina. Então, lógico que eu vou preservar a minha individualidade, a minha manifestação individual e silenciosa. O que nós chamamos na igreja, a senhora sabe bem, uma oração silenciosa e individual. Mas compreendendo a separação que deve haver entre a atuação pública e a atuação religiosa nesse sentido.
Muito obrigada, doutor André. Eu queria lhe cumprimentar mais uma vez, agradecer ao presidente Davi Alcolumbre pela confiança em me designar esta relatoria, presidente Davi, uma demonstração clara às mulheres no parlamento brasileiro. E como o senhor também fez questão de registrar ao me ligar, uma demonstração clara aos evangélicos e a demonstração de sua parte de que o senhor não é intolerante em relação a qualquer manifestação e a posições individuais religiosas. E dizer ao senhor, doutor André, que, como eu disse, o debate religioso permeou muito as últimas horas, né? E quando a gente fala do debate religioso, a gente fala do cristianismo, a gente fala de Jesus Cristo, que morreu numa cruz entre dois ladrões. Então, o evangelho da cruz é exatamente o evangelho que dá oportunidade, que dá o perdão dentro do debate, por exemplo, da legislação, a ressocialização. O evangelho da cruz é aquele que prega o amor ao invés do ódio, é aquele que prega a paz ao invés da guerra, é aquele que ajunta e não aquele que espalha. E é exatamente esse evangelho da cruz que está ao lado dos excluídos, dos abandonados, dos rejeitados, que é o que nós esperamos que o senhor possa exercer em chegando no Supremo Tribunal Federal, que o seu rosto, de fato, possa refletir a imagem deste evangelho da cruz, que é o evangelho das liberdades individuais, da garantia da proteção da vida, da garantia das minorias para homens e mulheres brasileiros, para brasileiras e brasileiros que efetivamente têm fome e têm sede de justiça. Muito obrigada, presidente Davi, pela oportunidade.
Muito obrigado, senadora. Relatora Elisiane, vamos iniciar o primeiro bloco agora de senadores inscritos e os três do primeiro bloco são titulares. Primeiro será o senador Cajuru, em seguida senador Fernando Bezerra e o terceiro o líder Eduardo Braga. Concedo a palavra ao...
Presidente Davi, pela ordem. Presidente Davi.
O senador.
Considerando que a gente já conversou com o indicado, ouviu o relatório, ouviu as respostas, eu posso muito bem continuar acompanhando do meu gabinete. Eu gostaria de saber qual a ordem que eu vou falar para eu poder me situar.
Vossa Excelência, é o 14º.
Ok, presidente. Obrigado. Eu vou acompanhar, viu, ministro, do gabinete.
Vou... Concedo a palavra ao senador Jorge Cajuru.
Obrigado, presidente Davi Alcolumbre. Durante esses 4 meses, senhor André Mendonça, da espera por essa sabatina, para ser objetivo, eu cheguei à conclusão que é rigorosamente desonesto questionar o seu notório saber jurídico e a sua reputação ilibada. Não há como questionar. Por isso, penso ser desonesto. Agora, tendo mais virtudes, como penso eu que o senhor tem, há falhas cometidas. Em 2 perguntas, eu mostrarei 2 das principais falhas. O senhor assumiu a Advocacia Geral da União em janeiro de 2019, no início do atual governo. Deixou o cargo em abril do ano passado para assumir o Ministério da Justiça e voltou à AGU em março deste ano. Seus críticos dizem que o senhor agiu bem menos como advogado da União e muito mais como advogado do presidente Bolsonaro, seu amigo. Gostaria de saber de que forma o senhor responderia a essas críticas que que eu as coloco como falhas. O senhor acionou a Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República para investigar jornalistas e críticos do governo Bolsonaro, com base na Lei de Segurança Nacional, instrumento normativo criado no regime militar. O senhor o fez por convicção ou em anuência à determinação superior? Minha amiga querida Elisiane falou da liberdade de imprensa, o senhor falou também. Eu tenho 40 anos de carreira nacional na televisão brasileira e já cheguei a uma conclusão que o Brasil não tem, senhor André, liberdade de imprensa. O Brasil tem liberdade de empresa. É bem diferente. Bom, eu nunca iria entrar com o senhor na questão de religião. Eu achei uma bobagem essa frase de terrivelmente evangélico. Eu sou terrivelmente católico, mas entre os meus melhores amigos pessoais, eu tenho dois pastores, pastor Messias em Goiânia e pastor Linhares em Belo Horizonte. Então, jamais crença vai definir meu voto. Eu fui o primeiro senador a dizer que votaria contra a sua indicação, por motivos simples. Há um ousado projeto de lei, que na verdade é uma PEC, a PEC 35, aqui no Senado Federal, do meu amigo exemplar, senador Lazier Martins, e ele sabe que eu fui o primeiro defensor dessa sua PEC, que já foi relatada pelo exímio senador Antônio Anastasia, que aliás acatou uma emenda de minha parte, que limita em 55 anos a idade para ser ministro do STF. Limita o mandato em tempo de 10 anos e, principalmente, tira do presidente da República a exclusividade dele escolher o seu nome para o Supremo Tribunal. E sim, o nome seria escolhido por uma comissão de notáveis juristas. Se eu apoio totalmente essa PEC e participei dela com emenda, seria incoerente eu aprovar a indicação que o presidente da República fez sobre o seu nome. No entanto, a vida, para quem leu, para quem acompanhou a história, mostrou um Churchill que, quando questionado por um outro parlamentar, dizendo: Churchill, você mudou de opinião? Ele falou: mudei de opinião. Até porque quem não muda de opinião não vai conseguir mudar nada na vida. Ou seja, se você tem compromisso com erro, é seu, eu não. Meu compromisso é com erro, mas se eu errar, eu volto atrás. Esse é o meu modo de pensar sobre compromisso com erro. Eu vou ficar aqui o tempo inteiro, até o último. Não vou nem almoçar, eu sou diabético. Graças a Deus já chegou aqui. Vou mostrar aqui para o Eduardo Braga. O Braga vai querer tomar um pouquinho, a vitamina de abacate. Então, diabético, eu quero ficar aqui. Por que que eu quero ficar aqui? Porque eu quero conhecê-lo melhor, através de ótimos questionamentos que eu tenho certeza que virão e que poderão mostrar realmente mais pontos positivos no seu preparo para assumir o Supremo Tribunal Federal. E conseguindo isto, como a votação final é no plenário à tarde, eu não tenho nada, mas nada mesmo, eu tenho a tranquilidade, a cabeça erguida, que se mudar de opinião, eu terei motivos. Mas, por enquanto, eu mantenho o que declarei para o jornal O Globo e o Estadão de São Paulo, 4 meses atrás, como eu não voto de forma secreta, o meu voto é público, que seria contra a sua indicação. Muito obrigado, presidente. Cumpriu o tempo, né?
Exatamente. Ainda tinha algum tempo. Ministro André, eu vou fazer 3 e depois o senhor... O próximo, senador Fernando Bezerra Coelho.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente gostaria de cumprimentar
o ministro André Mendonça pela indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento minha amiga e colega, a senadora Elisiane Gama, pelo brilhante relatório que reflete não somente o preenchimento dos quesitos constitucionais para a investidura no cargo, como perfil técnico de Dr. André Mendonça. Estendo meus cumprimentos ao presidente desta comissão, meu amigo senador Davi Alcolumbre, pela realização de tão aguardada sabatina, assegurando ao Senado Federal a concretização de seu papel constitucional de análise da indicação formulada pelo presidente da República para a mais alta corte do país. Nascido em Santos, no estado de São Paulo, Dr. André Mendonça é graduado pela Faculdade de Direito de Bauru e possui pós-graduação em Direito Público pela Universidade de Brasília, mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade e doutor em Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca, na Espanha. É servidor de carreira da Advocacia Geral da União há 20 anos, tendo sido indicado para o posto máximo do órgão pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019. Lembro, senhor presidente, a destacada atuação do Dr. André Mendonça contra crimes de corrupção em todos os cargos que ocupou na Administração Pública Federal, o que lhe conferiu no ano de 2011 o reconhecimento do Prêmio Inovare pelo trabalho idealizado e desenvolvido na AGU voltado à recuperação de ativos. O combate à corrupção também marcou a passagem de Dr. André Mendonça pela Contraloria Geral da União, onde contribuiu de forma decisiva para a celebração de acordos de leniência.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.